É isso, treinador René Simões fala com a gente sobre o momento dos treinadores brasileiros. Eu já começo com essa pergunta, René. É um momento muito ruim para os técnicos brasileiros? O Flamengo tem que buscar um treinador europeu? Boa noite para você.
Sucesso para você.
Obrigado.
Essa nova empreitada aí. Olha, é todo um contexto, né? A saída de Jorge foi uma saída assim... Eu costumo dizer até que não ficou bonita a história. Eu não sei o fato, só o Jorge e o Flamengo sabem exatamente o fato, mas a história não ficou muito legal. Renova, um mês depois pede e sai, dá a entender até que a diretoria do Flamengo foi pega de surpresa, e aí esse movimento todo. Eu acho que nós temos bons treinadores no Brasil, sim, mas só que o Flamengo, neste momento, né, o Flamengo encontrou alguma coisa que ele gostou bastante, uma organização diferente, e o Flamengo está querendo. A minha preocupação não é com o treinador que virá. A minha preocupação, eu acho que esse é um sinal que eu tenho que ler com muito cuidado, é que saíram 7 membros de uma comissão técnica. 7 membros. E mais o Evandro Mota, que se desligou e disse que só ficará se o treinador quiser que ele fique. Eu acho esse cara fundamental. A peça para o Flamengo não perder muito tempo na adaptação desses elementos que chegarão com os jogadores, o grupo de jogadores, chama-se Evandro Mota. Eu não abriria mão do Evandro Mota em hipótese alguma. Eu diria ao treinador, olha, queremos você, você é o pensamento, esse... Mas esse homem aqui, esse homem é fundamental. Porque ele fez com que o trabalho do Jorge Jesus, que foi muito bom, excelente, mas que a química, o responsável por essa química entre os jogadores, entre o futebol brasileiro, Jorge Jesus, chama-se Evandro Mota, que já tinha trabalhado com ele no Benfica. Então, eu, se fosse o Flamengo, bateria na mesa e diria o seguinte, olha, esta peça aqui é intocável. Os outros você pode trazer. E aí o Flamengo está escolhendo. Eu, se dependesse de mim, eu traria o treinador do Del Valle, que já conhece o futebol sul-americano, já está aqui. E o que eu vi pelo time várias vezes jogando, e o que ele fez aqui contra o Flamengo, eu gostei muito da forma como ele montou o time dele.
É, o Miguel Ramírez, né, que é um treinador que também gosta de jogar...
É o espanhol, né?
Isso, espanhol, treinador do Independiente Del Valle, e decidiu a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo e também está no grupo do Flamengo na Libertadores da América, né? Agora, eu quero saber de você, René, exatamente sobre isso. Você falou que sim, tinham treinadores brasileiros com capacidade de assumir nesse momento, mas a situação é muito própria por conta do modo em que saiu o técnico Jorge Jesus. Existe para você hoje uma diferença de nível de treinadores europeus e brasileiros? A gente se perdeu um pouco no caminho ou não? Né? Hoje os treinadores brasileiros, os grandes treinadores do Brasil são tão competentes quanto os grandes treinadores europeus, René?
Eu acho que sim, ele tem que provar, né? E seria muito bom que o Jorge Jesus continuasse aqui, porque seria um campeonato bem diferente, né? Já não seria aquele campeonato surpresa que foi feito. Né? Ele fez um trabalho espetacular. Ninguém pode negar isso, não. Mas nós teríamos trabalhos diferentes esse ano. Jogos diferentes para o Flamengo. O Flamengo teria que mostrar muito mais do que mostrou, embora tenha mostrado muita coisa. Eu acho que é a forma de arbitragem, é o clima. Né? É você jogar lá em Belém do Pará. É você jogar em Fortaleza e na quarta-feira e no domingo, no sábado, tá jogando no Rio Grande do Sul. Você tem a umidade relativa do ar, você tem temperatura, você tem o tempo do voo. Uma vez o Jorge Jesus falou algumas coisas e eu escrevi para ele e conversei com ele. Eu disse, Jorge, o único time que pode fazer o que você está fazendo é o Flamengo agora. O Flamengo sai da sua concentração, pega um ônibus, vai ao aeroporto, tem um embarque privilegiado, entra num avião e vai parar no outro aeroporto. Ninguém mais tem isso. Todo mundo tem que enfrentar a fila, todo mundo tem que passar no rastreador de metal, todo mundo tem que esperar o voo de carreira, nem sempre tem direto. Você não vai ter um voo do Rio Grande do Sul direto para Fortaleza, né? Você não vai ter. Então você vai ter que ir para o Ceará, você vai ter que fazer escala. Então é muito tempo perdendo isso, só o Flamengo pode ser. Então a estrutura que o Flamengo montou é uma estrutura que favorece muito, é uma estrutura que você... Na Europa os jogadores não ficam parados em aeroporto, né? E os voos são muito, muito curtos ali. Então tem toda uma estrutura que nós precisamos ter aprendido com isso. Eu espero que a gente tenha aprendido com tudo que está passando, tudo que passou o Jorge Sampaoli no Santos, e no final ele mostrou um grande trabalho. Nenhum treinador brasileiro estaria empregado até o final do Campeonato Brasileiro, porque ele perdeu resultados altos para Ituano, perdeu o Campeonato Paulista, perdeu competições internacionais, e aí teria sido mandado embora. O estrangeiro não, foi mantido. Ótimas lições para o futebol brasileiro.
Com certeza. Interessante demais o que disse o Renê nesses dois pontos, né? Primeiro, na paciência que, por exemplo, o Santos tem com o Jorge Sampaoli por ser um treinador estrangeiro, e outra situação diferenciada do Flamengo em termos de estrutura, né? Que dá a opção aí para o Jorge Jesus a possibilidade de ele ter o sucesso que teve. Não é todo o clube no Brasil que consegue essa estrutura que teve à disposição o Jorge Jesus. Outros treinadores estrangeiros já não se deram muito bem com trabalhos aqui no Brasil. O Renê, o Beto Júnior também tem uma pergunta para você. Manda, Betão.
Isso aí. Primeiramente, agradecer a atenção do Renê Simões. Lembrar que quando o Jorge Jesus chegou, o Renê foi uma das únicas vozes do mundo do futebol que mais ou menos antecipou o que ia acontecer. Eu lembro muito bem do Renê Simões falando: olha, vocês vão observar um Flamengo ofensivo, jogando bonito. O Renê pode até confirmar, ele lembrava nas passagens que ele teve em Portugal, do jeito que o Jorge Jesus jogava, das equipes que ele fazia jogar. E o Renê deu uma opinião muito embasada, diferente da maioria das pessoas que estavam falando naquele momento, até da imprensa mesmo. Muita gente foi falar sem embasamento, sem procurar saber, gente se apegando à idade do Jorge Jesus, gente se apegando, porque ele veio do Al-Hilal, que ele ganhou só 3 títulos. E o Renê não, deu uma opinião embasada e quase que cravou, né? O que o Renê disse aconteceu. Renê, eu queria apontar um outro lado, você citou a logística, isso é fundamental. Acredito também que o Palmeiras, que era um concorrente, tem condição.
Sim.
É muito caro. O Flamengo mais ou menos gastava R$800 mil em fretamento de voo.
É.
Isso aí é uma grana pesada, não é qualquer um que pode, lógico. Mas eu queria partir por dentro do campo. E o Renê, melhor do que a gente, sabe, é o cara da matéria aí, é treinador de futebol. Eu observei uma diferença muito grande no jeito de jogar. Eu acho que o Flamengo, a surpresa do Flamengo que fez ele varrer tudo no país, só não conquistou lá em Doha o Mundial e a Copa do Brasil, que ele perdeu nos pênaltis, né, pro Atlético Paranaense, foi a diferença do trabalho, da postura do Flamengo em campo. Coisas que a gente não viu dos últimos campeões. O Palmeiras do Filipão não jogava assim. O Palmeiras do Cuca, que era até uma forma diferente, muita intensidade, mas não jogava assim.
Sim.
Era aquela coisa do Cuca louco, no início do jogo, atacar, tentar fazer o gol, mas não era do jogo todo, não tinha aquela mesma proposta. Então, por isso que eu me pego. O Flamengo está indo buscar lá fora um técnico europeu é pela metodologia de trabalho. E queria saber se o Renê concorda. A gente está ficando um pouco para trás. Eu acho que aquele áudio do Everton Silva,
do Boa Vista,
que virou uma piada, mas se a gente parar para analisar, ali tem muito do que aconteceu. O garoto falou assim: pô, os caras falando, Arrasca entra na casa 3, fulano entra na casa 4, sai na terceira. Isso tudo é movimentação de ataque.
Sim.
E o Renê pode dizer muito bem, a gente aqui no Brasil não ficou muito preso em ensaiar a defesa e deixar o ataque na individualidade? Ah, lá no último terço resolve na qualidade, e a gente não está se preocupando em ensaiar também a jogada de ataque e essa diferença que mais ou menos baliza futebol brasileiro, técnico brasileiro de técnico europeu, Renê?
Olha, eu hoje estava lendo um livro interessante para vocês, né? Guardiola, o Ladrão de Ideias. E aí, ouvindo vários comentários antes do livro iniciar, né? E muita coisa sendo dita, que o que você tem que fazer é organizar o seu sistema defensivo e você dar condições que a criatividade apareça para criar um caos no sistema defensivo do adversário. Então, nesse ponto aí, nós não estamos. O que me passa, e isso eu tenho dado reiteradas entrevistas, é o seguinte, estou até me alongando um pouquinho, mas é que eu sou didático nessa questão.
À vontade. Né?
Se você vai fazer uma reunião da sua empresa, você faz um brainstorm. O que é um brainstorm? Todo mundo começa a falar coisas e às vezes sai um monte de bobagem que não presta, mas sai uma coisa boa, você vai perdendo aquilo e aí sai a ideia. E eu tive esses dias, uma coisa de 2 meses atrás, caminhando na praia, eu disse, o que seria um brainstorm do futebol? É a pelada, cara. É a pelada. Foi onde eu aprendi a jogar, foi onde o Zico aprendeu, foi onde todo mundo aprendeu a jogar, foi na pelada. É ali que você fazia bobagem, mas depois você disse, não, eu posso melhorar aqui e tal. Eu, se fosse diretor técnico de qualquer categoria agora, todo dia nós iríamos começar o treinamento com uma grande pelada de 20 minutos e até sem árbitro. Deixa ele se virar. Depois de 20 minutos, eu pararia e aí eu começaria a sistematizar. Mas aí você ia ver que a criatividade deles estaria mais lá dentro. Tá? Nessa sistematização, o que, que o Jorge Jesus faz? Nós agora jogamos num campo de 105x68, mas nós jogamos em espaços pequenos. Ele divide o campo todo em espaços. Né? Aí pode ser espaço 1, espaço 2, 3, 1, 2, 3 de defesa, 4, 5. Lá na frente pode ser 1, 2, 3 de ataque. Aí cada um vai dar um nome. Né?
O ele espaço, diminui o campo para o adversário atacar e aumenta o campo para o Flamengo atacar. Né?
Em cada parte dessa, né, dessa janela, nesse espaço ou nesse quadrado, você vai ter sempre 3 jogadores. 3 jogadores que facilitem você trabalhar a bola e 3 jogadores que quando você perde a bola, você está chegando junto ali. Esse é o segredo. Esse é o segredo que faz o Guardiola também, faz o Klopp também. Então, nós aqui no Brasil, e agora a gente vai ter que começar a mudar, a gente vai ter que entender que o jogador só faz 3 coisas dentro de campo. Ele pensa, decide e executa. Como nós sempre fomos os maiores executores do mundo, nós ficamos durante muito tempo achando que a execução, o drible, o bom passe, o bom chute, o bom cabeceio, boa finalização, ia resolver o jogo todo. Não resolveu. A partir de 66, começaram a ocupar os espaços e aí você tem que começar a pensar. Pensar em se juntar, já não dá mais para um jogador sozinho pegar, driblar, ir lá e fazer. Ninguém consegue fazer mais isso. Não vai, porque é tudo muito compacto, né? Os espaços são muito reduzidos. Então é isso que foi feito, é isso que foi aprendido, é isso que o mundo, e agora você aperta um botão, eu só lamento, né? Que o Flamengo não tenha esse botãozinho para que todas as categorias de base do Flamengo possam ver como era feito o treinamento, como era feito tudo isso, porque isso não deixa. O Jorge tem os seus próprios conceitos, os seus métodos, e ele não passa isso para ninguém. Você tem que ler isso durante o jogo. Né? Lá nos treinamentos ninguém vê. Ninguém viu, né?
É isso, não deixou o legado a fundo dentro do clube em termos de base, de jogar da mesma forma, de um padrão.
E é o método dele.
Ele
fala isso. É o método próprio dele.
Ele mesmo
conversando
diz,
né? Várias vezes ele falou para mim, Renê, eu nunca li um livro de futebol. Tudo que eu tenho é meu, pensado por mim. Eu digo, parabéns, cara. Legal isso. Agora, divide um pouco com os outros. Nem os assistentes dele se tornam treinadores. Enquanto ele for treinador, os assistentes não se tornarão treinadores.
Para
não levar o método dele.
Isso, muita gente cogitou do João de Deus, por exemplo, assumir o Flamengo, não tem essa possibilidade em contrato. Então, para fechar, Renê, você falou aqui no início do nosso papo, se você tivesse com a caneta na mão, obviamente, você é treinador de futebol, não vale se contratar, né? Mas se você fosse apontar algum profissional, você iria para um profissional estrangeiro e esse nome seria Miguel Ángel Ramírez, seria sua opção.
Eu não falei isso. Você me disse que o Flamengo... Flamengo decidiu que vai ser um treinador estrangeiro.
Isso aí.
Então eu vou arrumar outra briga com os treinadores brasileiros, que eu fui tão atacado quando eu elogiei o Jorge Jesus. Não fui eu que indiquei o Jorge Jesus para o Flamengo. Sim. O Flamengo estava vendo nomes e surgiu o nome, sim, de Jorge Jesus. Uhum. E eu disse, olha, Flamengo, esse eu conheço. Vai fazer muito bem ao Flamengo e muito bem ao futebol brasileiro. Uhum. Esse do Del Valle, o que eu sei dele, eu acho que seria a adaptação mais rápida que o Flamengo quer, já que ele quer um treinador europeu. Esse europeu. Cara é espanhol.
Sim.
Ele é espanhol. Então, teria um treinador europeu, porque o Flamengo disse que quer um treinador europeu. Não é René Simões, por favor, porque muitos treinadores nem falam mais comigo. Tem outros aí que nem permitem mais que eu esteja lá.
Tá certo. René Simões com a gente aqui na Tupi. René, eu quero te dar um forte abraço. Muito obrigado por atender a gente. A gente teve uma aula de futebol.
Boa.
Beto Júnior lembrou muito bem, né, da análise do René no momento da contratação do Jorge Jesus. Então, forte abraço para você, René. Muito obrigado pelo carinho. E portas abertas que a gente possa bater muito mais papo sobre futebol, porque a gente aprende demais com você, René. Aquele abraço.
E aí eu vou te imitar, bate no peito e diz, eu sou, parabéns, cara, você da Tupi aí, que você faça muito sucesso, adorei trabalhar contigo, vendo você narrar essa tua dinâmica, juventude.